Bom dia! Sejam bem-vindos ao Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio RUM 97,5 FM, diretamente de Braga, Portugal. Eu sou Alexandra Gomide e ficarei juntinha com você até às 10 para ouvirmos muita música brasileira e informação de qualidade. E para trazer essas informações hoje para a gente, recebo aqui no estúdio a doutora Raquel Gonçalves, nutricionista, para falarmos sobre os mitos da alimentação e nutrição. Seja muito bem-vinda, doutora Raquel.
Obrigada, Alexandra. Bom dia pelo convite. Bom dia a todos os ouvintes. E hoje mais um dia para falar de mitos, né? Já falamos um pouquinho no outro programa.
Mas são tantos mitos, né?
É, pois é.
A gente vai dividindo. Pronto. E para a gente começar, eu vou já de cara falar do ovo, né? O ovo, o engraçado é que ontem eu estava tendo essa conversa com meu filho.
Ah, é?
É, porque na minha infância o ovo, não podia comer muito ovo, agora tem que comer ovo, e depois o ovo faz mal, depois o ovo faz bem. Bom, vamos lá. Comer ovo todos os dias realmente é um vilão para o aumento do colesterol?
Então, não, na verdade não.
Pois é, tá vendo? Na minha época era.
Na sua época era, agora não é mais. É, na verdade, assim, essa história de não comer, poder comer ovo, né, ela surgiu, acho que foi mais ou menos na década de 80, 90, aproximadamente
sim, sim.
Nessa época mesmo. Porque nesse período começou a se estudar mais essa questão da associação do colesterol do ovo com o nosso colesterol, que são coisas distintas, né? Uhum. E realmente o ovo, se nós pegarmos um ovo de galinha, a gema, em especial a gema, e olhar a tabela de composição nutricional, a quantidade que tem de colesterol em uma gema de ovo, ela já ultrapassa a nossa necessidade diária de colesterol. Por isso que
em uma gema.
Né? É. Uma gema. Por isso que ele ficou na época, acho que na mira.
Virou aí, vilão.
Né? Virou vilão, porque tem muito colesterol. E aí foi feito um estudo na época correlacionando o consumo dos ovos com o aumento de colesterol sanguíneo. E na época esse estudo foi publicado e saiu essa história de que se a gente consumir realmente muita gema de ovo, aumentaria o nosso colesterol. Só que esse estudo, na verdade, ele foi muito questionado, tinham vários fatores aí de interferência. E, obviamente, que depois, na sequência, vieram vários outros estudos e comprovaram que não, né? Que, na verdade, o que se falava antes, que não fazia mal, continuou não fazendo mal. Mas aí, sabe como é que é, né? Quando uma coisa já é estabelecida e fica pro resto da vida, parece,
vira, né? Vira, então, vira. É um problema. Na verdade, a gente sempre fica inseguro.
É, exatamente, né? De consumir. Mas não tem mais, então assim, hoje a gente já tem vários estudos já evidenciando que o ovo não é o vilão do aumento do nosso colesterol, apesar de realmente ter na gema uma grande concentração. Claro que a gente está falando aqui de uma dieta equilibrada, né? Onde o ovo
sempre,
cabe,
né?
Nessa dieta sempre. É. Mas ele não tem essa característica mesmo, dá pra gente consumir. E aí, isso eu também aproveito e chamo a atenção, Alexandra, que hoje em dia, assim, com a facilidade que a informação chega às pessoas, isso tem gerado muito burburinho em todas as áreas, né? E na nutrição não deixa de ser.
Claro.
Então, quando sai um estudo, há um bom tempo atrás, a gente tinha muito mais dificuldade de ter acesso a essa informação. Então, esse estudo saía publicado, eram mais os investigadores que tinham acesso para depois chegar na mídia, então demorava um pouco mais. Hoje não. Um estudo sai hoje publicado.
É imediato.
Qualquer pessoa tem acesso. E aí sai falando. Às vezes nem sabe interpretar a questão realmente dos fatores que interferem nesse estudo, a parte estatística, e sai divulgando as informações, né? E é isso daí, pulveriza e todo mundo fica com medo de comer determinados alimentos ou deixam de comer, enfim.
Exatamente.
E o que a gente sabe? Então, tudo que é novidade, que sai um estudo novo, a gente tem que se basear, porque a gente fala que é baseado em evidências, né? Então, se eu for procurar um estudo hoje dizendo que refrigerante faz bem para a saúde, eu vou achar. Né? Então, assim, a gente acha de tudo. Só que o que é importante quando a gente fala que é baseado em evidências? Nós temos que comprovar isso.
Exato.
E um único estudo ou dois estudos não comprovam nada. A gente precisa de muitos anos de estudo. E depois desses muitos anos de estudos, é que nós vamos chegar a uma conclusão, né?
Exatamente.
Do que realmente faz bem ou faz mal. E foi mais ou menos isso que aconteceu com o ovo, né? Foi um grande estudo que divulgou isso. E depois, na sequência, ao longo dos anos, vieram vários outros estudos para comprovar se realmente isso era verdadeiro ou não, e caiu por terra, obviamente, né? Por isso que a gente tem que tomar cuidado quando sai uma notícia assim, acabou de descobrir tal coisa. Acabou de descobrir, vamos aguardar para ver se realmente isso vai se sustentar, né?
Exatamente. É, e aquilo, né? Hoje as notícias, elas são postadas, são divulgadas atrás de visualização, atrás de curtidas, né? Atrás dos likes. Então, muitas vezes, a própria pessoa que posta, ela não tem segurança daquilo que ela está falando, mas é um título chamativo, para ela interessa colocar.
Claro, claro.
Né? Aí vai gerando, aí uma pessoa lê, outra pessoa lê, outra pessoa lê, e isso vai... Aliás, quantas mais pessoas forem lendo, mais divulgado é aquele material, isso e mesmo. Vai gerando essa confusão toda.
Isso
aí
mesmo.
Realmente é complicado. Mas, doutora, diante disso... Tem uma quantidade indicada de ovos a serem consumidos por dia?
Pois é, isso depende muito, claro, de novo, da questão da individualidade. Mas o que se sabe hoje, assim, consumir, por exemplo, um ovo por dia é totalmente seguro para as pessoas, que não tem problema, né? Pessoas que não têm problema de consumo de ovo. Mas um ovo por dia, tranquilo, até dois ovos, é bem seguro, dá para comer todos os dias. Ultrapassando esse limite, eu diria que a gente tem que avaliar de uma forma individual, né? Então, assim, dependendo da pessoa com quem a gente está lidando, eu diria que até uns quatro ovos por dia a gente até consegue colocar.
Aí vai da individualidade, né?
Vai da individualidade. É, claro que o ovo tem colesterol, tem gordura, tem proteína. Então, tudo isso a gente tem que avaliar. Mas o que a gente diria hoje? Dois ovos, assim, comer com segurança, tranquilo, sem ter preocupação. Acima de dois ovos é sempre avaliar, né? Cada caso, cada situação, se também não tem alguma recomendação de restrição aí no caso. Uhum. É, o que a gente também tem que lembrar é que, assim, tudo que é em excesso faz mal, né?
Então, exatamente. Aí água, não é nem... Pois, exatamente, não é só o ovo, né?
Não é só o ovo, até a água faz mal. E aí, lembrando que quando a gente coloca muito um determinado alimento na nossa dieta, a gente está tirando o espaço do outro entrar.
Uhum.
Então, aquela pessoa que consome 10, 15 ovos... Porque tem, né?
Tem 15
ovos por dia. Quando ela entra com essa quantidade de ovos diária, ela está tirando a oportunidade de ela comer outros alimentos. E o ovo é um alimento excelente. Só que a gente também precisa de outros.
Exatamente.
Por isso,
o ovo sozinho não vai resolver.
O ovo sozinho não vai resolver. Né?
Exatamente.
Então, é isso que a gente tem que pensar sempre, né?
É. E isso quando a gente fala por dia, na semana também não tem uma quantidade que eu falo assim, mais do que isso pode fazer mal. Seria a partir da diária.
É, a partir da diária, exatamente. Porque como o ovo é um alimento...
Se eu comer dois ovos todos os dias, 7 vezes por semana,
nossa,
tranquilo.
A princípio, sem problema nenhum.
Pronto. Isso aí já passa pra gente um referencial.
Exatamente. A partir disso, é sempre bom avaliar, né? Se pra você não vai fazer mal uma quantidade maior do que isso, né? Pra maioria das pessoas, não costuma fazer. Mas é bom a gente sempre avaliar.
Exatamente. E... Há benefícios para comer ovo, por exemplo? A indicação?
Com certeza, né? O ovo é um alimento extremamente nutritivo. E eu diria mais, além da questão do benefício de consumir o ovo mesmo, a gente tem o benefício dele ser muito versátil na cozinha. Então, é até difícil, né, Alexandre, ser uma pessoa que não pode comer ovo, porque a gente tem uma infinidade de preparações em que o ovo é utilizado.
Tudo que é bom leva ovo.
Tudo que é bom leva ovo. Então, e aqui em Portugal, né?
Principalmente.
Eles usam muito ovo. Mas o ovo, sim, ovo é um excelente alimento. Vale dizer aqui que a proteína do ovo, ela é considerada uma proteína padrão para nós avaliarmos outras proteínas dos nossos alimentos. Então, só por aí a gente já sabe que, né, o ovo
a importância dele,
né? A importância dele. Então, assim, a clara do ovo, em especial, é uma fonte importante de proteína da dieta, mas não só, a gema também tem proteína. Agora, dentro da gema é que ela realmente concentra uma maior riqueza nutricional, né? Porque dentro da gema a gente tem gordura, só que a gente tem gordura aí também de boa qualidade, né? Então, ali dentro, essa gordura vai carregar vitamina A, então é uma fonte excelente de vitamina A, que é boa para a visão, né, que a gente sabe. Mas não só, a gente também tem os carotenoides, que são os pigmentos, né, que dão a coloração amarelinha, inclusive amarela, alaranjada, né, dessa gema. E principalmente dentro desses carotenoides, a gente tem dois que são muito importantes, que a gente chama de luteína e zeaxantina. Que os nomes também não importam, mas assim, o que importa é que esses carotenoides, eles têm uma relação direta com a qualidade, né, ou na verdade a saúde ocular. Então a gente costuma dizer que esses dois nutrientes, eles são inclusive muito importantes conforme a gente vai envelhecendo para a proteção da nossa visão mesmo, para evitar a degeneração macular, né? Então isso é bem importante.
Vou passar a comer ovo. Eu consumo muito pouco ovo.
Pouco ovo? Então, e aqui ainda que a gente
pois
tem hábito de comer ovo.
É.
Coloca, se gosta, né? Pois se gosta, eu acho que vale a pena.
Não, e pior que
gosto
mesmo. Mas ele pode ser preparado de qualquer maneira, inclusive cru, porque tem muita gente que consome cru.
Tem muita gente que acha cru. Então, aí tem de novo outro mito, né? Que assim, consumir, e principalmente entre as pessoas que são os esportistas, né?
Sim,
que gostam
sim.
muito de ovo, porque é uma fonte proteica importante.
Uhum.
E não é só proteína, a gente tava falando da proteína, dos carotenoides, da colina, fosfolipídios, tem várias coisas ali dentro que é importante dentro do ovo. E aí tem esse mito de que assim, se eu consumir o ovo cru, ele será melhor aproveitado do ponto de vista nutricional do que se eu consumir o ovo cozido. Tanto que muito antigamente, no Brasil, aqui eu já não sei, se fazia gemada, né? Você lembra disso?
Ah, eu adorava. Meu pai fazia pra mim.
Que era gemada com ovo cru.
É.
Inclusive, nos hospitais no Brasil, se oferecia gemada, acreditando que assim, aquilo era um excelente alimento para recuperação.
Sabe o que minha mãe preparava? Eu tô lembrando dos meus irmãos, a gente dando a gema de ovo com caldinho de feijão. E eu lembro dos meus irmãos, assim, amando aquilo ali.
Pois é. E cru, né?
Cru, exatamente.
Essa é a ideia de comer o ovo cru. Hoje em dia, o que já se sabe, que é o que falo sempre, que a ciência, ela evolui e a gente vai acompanhando,
exato.
Né?
Exato.
Então, o que a gente sabe em relação ao ovo? Falando do ponto de vista nutricional. O ovo, ele é muito melhor aproveitado se a gente, né, se nós cozinharmos esse ovo do que consumir cru.
É mesmo?
É, porque as proteínas,
na verdade... É o oposto do legume, é por isso que... É. Porque os legumes, geralmente, são aproveitados melhores crus, não é isso? Ou é outro
não,
mito também?
Depende
olha
também.
Olha só. Aí, pronto,
então,
aí.
Dá exemplo dos carotenoides. Que nós estávamos falando agora, beta-caroteno, os carotenoides que tem presente, por exemplo, nos vegetais. Quando a gente cozinha esses vegetais, a gente libera mais esses carotenoides, então eu aumento a biodisponibilidade dele para a gente absorver.
Uhum.
E quando a gente consome cru, isso não acontece.
Ou seja, né? Caímos naquela de sempre, né? O equilíbrio é tudo, né?
O equilíbrio é tudo. E no caso do ovo, assim, as proteínas, elas são melhores aproveitadas quando esse ovo está cozido do que quando ele está cru. Então, para quem está pensando em oferta proteica, né, digestibilidade da proteína, é melhor comer ovo cru mesmo. Além de ser mais gostoso, né? Ainda tem essa questão
cru?
Do que comer clara... Cru não, cozido do
cozido,
que comer o cru, né?
Uh-huh.
E pensando, e não só no ponto de vista nutricional, mas a questão da salmonela, né? Hoje a gente sabe
sim.
que uma boa parte dos ovos, eles são contaminados com salmonela, que é uma bactéria.
Uh-huh.
E essa salmonela, ela pode causar uma intoxicação alimentar muito grave, inclusive levar à morte, né?
Uh-huh.
Então é algo que é bastante preocupante.
Exato.
Então assim, o ideal e a recomendação é nós não consumirmos... ovo cru, né? Gema de ovo, em especial, crua.
Uhum.
Porque a salmonela, ela não está só na casca. Então, não adianta lavar a casca do ovo. Ela fica, ela gosta
aliás,
de ficar
na gema.
Aliás,
eu já ouvi falar que nem é bom lavar, né?
Não.
Pra guardar.
Não, nem é bom lavar, porque o ovo, ele é poroso. Né? Ele não é totalmente... A casca do ovo não é totalmente fechada, ela é porosa.
Uhum.
Exatamente para haver troca, né, de gás mesmo, com o meio externo.
Exato.
E ela tem uma película protetora. Quando a gente lava o ovo, a gente retira essa película protetora e aumenta essa troca e aumenta o risco desse ovo estragar, de contaminar e estragar mais rápido.
Uhum.
Então, realmente não se lava ovo, né?
Exatamente. Pois é o que a gente fala das notícias, né? Lava o ovo.
Não
lava o ovo.
Não
lava
o ovo.
Pronto, mas cientificamente... Não lava o ovo.
Não lava o ovo. Não. Não lava a cozinha até a gema ficar totalmente cozida. Isso é importante, né?
Ah, naquela mais ou menos, não.
Não.
Tem que deixar cozinhar mesmo.
Se a gema estiver mole, significa
continua,
que...
é o mesmo risco.
Mesmo risco. O risco tá ali, tá presente, né? Então, assim, é um risco que existe.
Sim.
Aqui... Na verdade, em todos os lugares, né? Os locais que vendem ovos, na verdade, restaurantes, enfim, não deveriam oferecer, né, aos clientes o ovo com a gema mole. Então, só para você ter uma ideia, em alguns lugares, no Brasil, por exemplo, quando a gente tem restaurantes em que o nutricionista é o responsável técnico, porque lá a gente tem essa questão da responsabilidade técnica,
sim.
né? Principalmente restaurantes vinculados a empresas para produzir refeição para trabalhador, né?
Sim.
Então, quando o nutricionista é responsável técnico, ele é proibido de deixar passar a gema mole, porque existe um risco de ele contaminar o trabalhador daquela empresa.
Sim,
pra você ter uma ideia que isso existe. Mas o restaurante comercial... não há tanto essa fiscalização, né? Vai mesmo da consciência da pessoa.
E
que
como
oferece.
As pessoas gostam,
isso
geralmente
pessoas
a própria pessoa pede o prato e pede o ovo mole, né?
Pede, exato, pede. Mas tá correndo risco, né? Sabe? A gente sabe que tudo isso é risco, não é que a salmonela tá ali em todos os ovos,
exato.
Em quantidade suficiente.
Você está mais propenso a consumir.
Exato.
Pronto. mas se o ovo, então, não é o responsável pelo aumento do colesterol, o que realmente contribui para isso, já que a gente vamos voltar aqui no colesterol?
Então, o ovo em si, né, o colesterol da dieta em si, não é,
não, é o vilão
responsável. Ele pode contribuir, mas não, realmente não é responsável. Principalmente aqui a gente fala dos outros alimentos, em especial os outros tipos de gordura, né, que são as gorduras saturadas, que aí a gente vai falar dela no próximo bloco, que a gente vai entrar falando das gorduras. E vamos falar um pouquinho também sobre a questão das gorduras trans. Então, na verdade, a qualidade da alimentação do ponto de vista de gordura mesmo é o que vai fazer com que a gente tenha uma possível contribuição para esse aumento de colesterol. Então, aqui também vale lembrar que tem muita gente que tem o colesterol aumentado por uma questão genética, né? E nesse caso, obviamente, que tem que ser acompanhado não só com a alimentação, mas também com o médico e muitas vezes com a associação de medicação. Porque às vezes mesmo a gente trabalhando com a questão da alimentação, qualidade de vida, esse colesterol não abaixa, porque a síntese de colesterol, na verdade, ela é endógena, que a gente fala. Nossa, o nosso próprio corpo é que produz o colesterol. Claro que a dieta tem impacto, mas...
Até fugindo um pouquinho a idade tem a ver com isso, no caso do colesterol?
Não necessariamente, não.
Porque à medida que você vai ficando mais velha, a chance do colesterol... Aumentar não aumenta, não? Também
então,
não?
Aumenta, mas é porque é mudança de estilo de vida, mudança de alimentação.
Aqui eu tô tentando me entender. Na verdade, eu nunca tive colesterol alto e agora tô. Então, eu tô tentando aqui.
O nosso metabolismo, ele vai mudando, mas também em função por conta, às vezes, de hábitos mesmo.
Ou seja, então realmente é hábito, não tem nada a ver com a idade, pronto.
Não, até porque a gente tem hoje crianças que e a própria obesidade, enfim, é o que a gente tá falando, estilo de vida. Mas a gente tem crianças, nós temos crianças pequenas, de 3, 4 anos, que têm colesterol muito alto. E isso independe da idade e depende também do peso, porque nesses casos realmente são quadros genéticos, né? Então, se a gente tem um quadro, uma pessoa na família com colesterol muito alto, tem que investigar. E muitas vezes os filhos, familiares também precisam investigar para já cuidar desde cedo, né? Isso é importante.
Exato. Você está ouvindo o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio RUM 97,5 FM. Eu sou Alexandra Gomide e se quiser conversar comigo, pode me acompanhar nas minhas mídias pessoais, Alexandra Gomide, no Instagram, no Facebook, no TikTok e também no X. Você pode nos acompanhar também aos sábados, quinzenalmente, no nosso suplemento Olhar Brasileiro, que sai no Diário do Minho, a intercalar com o programa de entrevistas Chá e Prosa com Alexandra Gomide, que é exibido às 17 horas de Portugal na DM TV e às 17 horas do Brasil no YouTube Olhar Brasileiro em Portugal. Vamos agora ao nosso intervalo musical, voltamos logo a seguir.
O cantinho do seu olhar. sei, mas será tudo demais. Nem o bem, nem o mal, só o brilho calmo dessa luz.
Solar e estrelas do... sol da cor de seu cabelo. Se eu morrer, não chore, não. É só a lua, é seu vestido cor de maravilha nua. Ainda moro nesta mesma rua. Como vai você? Você vem, ou será que é tarde demais?
Ouvir o olhar de lá e de cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio RUM 97,5 FM. Hoje conversamos aqui no estúdio com a doutora Raquel Gonçalves, nutricionista, a falar sobre os mitos da alimentação e nutrição. Bom, doutora, primeiro bloco falamos sobre o ovo e agora vamos falar sobre as gorduras. Existe muita confusão quando se fala de gordura na alimentação. Existe mesmo diferenças entre elas?
Então, vamos retomar esse assunto que a gente acabou de falar do colesterol. E aqui, só para fazer esse gancho, o colesterol, só para lembrar, ele não é uma gordura. A gente acha muito que colesterol é gordura. É que o colesterol, ele está sempre junto com a gordura. Ele anda junto com a gordura, mas especificamente ele não é. Uhum. E aí, só para fechar aqui, a gente entrar na questão da gordura, o colesterol a gente fala tanto, né? A questão do medo de aumentar o colesterol, enfim. Só que a gente precisa dele, tá? Então, assim, não é também assim. O colesterol não é o vilão que todo mundo acha. Nós precisamos de colesterol. Muitos dos nossos hormônios necessitam de colesterol. As nossas células, então... Não podemos ter excesso, mas nós precisamos dele, não é tão vilão assim, não. Agora, existe diferença entre as gorduras? Com certeza. Então, as gorduras a gente divide, só para a gente entender, em dois grandes grupos, né? Então, a gente fala que são as gorduras saturadas, que talvez algumas pessoas já tenham ouvido falar, e as gorduras insaturadas. E aí, dentro desse grupo das gorduras insaturadas, nós ainda temos as monoinsaturadas e as poliinsaturadas. E aí, qual que é a diferença? Por que que tem essa nomenclatura, né? Isso só para curiosidade aqui, na verdade, isso tem a ver com a molécula mesmo, com a estrutura química dessa gordura, e diz respeito às ligações entre carbono e hidrogênio. E aí, a gente tem classificação. E o que que é interessante é que, a depender realmente dessa composição estrutural dessa molécula da gordura, é que tem efeitos metabólicos diferentes aí no nosso corpo. Então, por exemplo, as gorduras saturadas, elas são as gorduras que podem ser de origem animal ou vegetal, as gorduras que nós devemos ter cuidado. É, então, onde estão os alimentos ricos em gordura saturada? E quando eu digo gordura saturada, um alimento ele não tem só gordura saturada, ele tem tem todas elas. Normalmente ela tem uma misturinha de gorduras. Mas o que, que a gente olha? O que ele tem mais. Então, vou dar um exemplo. Quando a gente consome manteiga. A manteiga é uma fonte de gordura, lógico, pura, né? Basicamente. Uhum. E ali dentro a gente tem vários tipos de gordura. Só que existe uma concentração bastante elevada de gordura saturada na manteiga. E aí sim, vou te dizer que o consumo exagerado de manteiga, para quem tem tendência, pode sim elevar o colesterol, né? Então, esse é um ponto. E aí entra a manteiga, os de origem animal, né? Então, a gente pode ter manteiga, principalmente os queijos amarelos, acaba tendo um teor de gordura um pouco mais alto. As carnes, de maneira geral, todas as gorduras de carne são fontes de gordura saturada, então a gente tem que tomar cuidado. Do ponto de vista, né, olhando para as gorduras vegetais, aqui nós temos, por exemplo, a gordura de coco, né, e a gordura de palma. Que a gordura de palma é uma gordura muito usada em produto alimentício. Então, se vocês olharem rótulo de produto alimentício, bolacha, biscoito, qualquer produto que vá gordura, hoje usa-se muita gordura de palma. A gordura de palma é uma gordura que tem fonte considerável de gordura saturada ali dentro. E a gordura de coco? E aqui eu chamo a atenção, de novo, com aquela história que a gente comentou, né? Ah, gordura de coco, há alguns anos atrás, né, começou a sair estudos dizendo que a gordura de coco era excelente para a saúde. Que
exatamente, não houve uma campanha enorme para isso. É.
Hoje a gente sabe que não é, né? Então, na verdade, quando isso começou a ser divulgado, quem trabalha com nutrição, na época já sinalizou, né? Uhum. Que tomar cuidado. E hoje, depois de muitos anos, mesma história, estudando mais a fundo, a gente sabe que a gordura de coco é uma gordura saturada e que se ela consumida em excesso, sim, ela também vai poder ter prejuízo na saúde, inclusive aumento de colesterol. Mas aqui a gente está falando tudo em equilíbrio. Não estou dizendo que a gordura de coco seja ruim, nem que a manteiga, né? Mas é o equilíbrio mesmo. São gorduras boas, naturais, mas a gente tem que tomar cuidado com a quantidade que a gente coloca na alimentação. E as gorduras insaturadas, que aí tem os dois grandes grupos, né, das poliinsaturadas e das monoinsaturadas, essas têm um efeito metabólico melhor, dependendo da gordura também. Então, as gorduras poliinsaturadas, que são dos óleos vegetais refinados, por exemplo, aqui a gente tem mais o óleo de girassol refinado. Uhum. No Brasil a gente encontra uma variedade, né, tem soja, girassol, tem... mas tem lá milho. Esses óleos refinados, eu diria que não são boas fontes de gordura, tá? Não são gorduras saudáveis. Apesar de elas não serem saturadas, elas não são boas fontes de gordura. Mas são as mais baratas, né? E mais acessíveis. Então, a gente tem que tomar cuidado com o excesso. As monoinsaturadas são gorduras muito boas, que aí a gente tem, por exemplo, o azeite de oliva tem uma fonte boa, o óleo de canola acaba tendo também uma fonte boa, o abacate, as nozes, as castanhas, são fontes de gorduras naturais que são boas, né? Uhum. Que a gente pode incluir na nossa alimentação, que tem um efeito benéfico. E a última gordura que eu vou chamar a atenção, que essa é a mais complicada de todas, é o que a gente chama das gorduras trans. Não sei, acho que algumas pessoas talvez já ouviram falar dela. Hoje a gente tem muito produto alimentício onde se usa gordura de palma, exatamente na troca da gordura trans, porque a gordura trans também há um tempo atrás começaram a utilizar bastante dentro da indústria alimentícia e descobriu-se aí que realmente esse tipo de gordura, quando consumida em excesso, tem um efeito muito ruim para o nosso corpo. Isso é fato e ninguém discute isso. Então a gordura trans eu diria que é a pior de todas, porque essa sim... ela tem um efeito de aumentar, sim, o nosso colesterol ruim, que a gente fala, né, que é o colesterol LDL, e ela tem um efeito negativo porque ela tende a baixar o nosso HDL, que é o nosso colesterol bom. Então, ela é uma gordura realmente muito ruim.
E onde ela é mais encontrada, doutora?
Pois é, e onde é que ela está, né? Principalmente nos alimentos de mercado, os ultraprocessados, em que ela é utilizada, porque ela tem uma característica muito boa para a indústria de alimentos, para o preparo de alimentos. É onde tem gordura vegetal. Né? Uhum. Gordura vegetal hidrogenada, a gente tem presença de uma quantidade significativa de gordura trans ali presente.
Sim.
Então, por isso que a gente fala do cuidado de consumir esses alimentos industrializados no pacote, porque muitos deles acabam tendo lá. Mas não só, Alexandra, que eu também chamo a atenção, porque se a gente vai no mercado e se eu comprar gordura vegetal hidrogenada e vende, né, eu posso trazer para casa e aí eu faço coxinha, empadão, empadinha com gordura vegetal hidrogenada, feito na minha casa, caseiro, que estou vendendo como algo artesanal caseiro, lotado de gordura trans ali dentro.
Entendi.
Então, a gente chama a atenção que não é só... o industrializado, mas é a matéria-prima, né?
Exato,
do que é utilizado
exato.
Na produção desses
alimentos. E muitas vezes você consome sem nem saber que está consumindo, né?
Exatamente. Então a gente tem que perguntar. Alguns pães. Uhum. Ah, isso era uma prática que eu tinha bastante. No Brasil se usa bastante a gordura hidrogenada em padaria.
Uhum.
Né? Então uma das coisas que eu já perguntava. O pão francês, por exemplo, ou o biju, enfim, não tem gordura, né? Porque não vai na massa. Mas sempre que a gente compra um pão que um brioche, um pão de leite, um pão mais fofinho, vai ter gordura na massa. E quando é aquele pão que fica exposto, que não tem rótulo, é engraçado que a gente acaba ficando meio chato, mas assim, é uma das coisas que a gente sabe que faz mal e que a gente consome com um pouco mais de frequência, então eu sempre tinha o cuidado de perguntar qual era o tipo de gordura que era utilizado no preparo daquele pão, já que não tem rótulo, né? E aqui em Portugal a gente tem acesso a essa informação, tá? Para quem não sabe, os mercados, por exemplo, eles não, às vezes não têm o rótulo do pão ali, mas qualquer pessoa, se pedir a composição, eles são obrigados a informar.
Olha.
É obrigado a informar. Então a gente consegue saber se aquele pão que a gente gosta de comprar naquele mercado em especial, se ele é um pão que na composição traça algum tipo de ingrediente que não seja interessante. É só pedir que eles mostram. Então isso é obrigatório.
Olha, boa dica. Bom, mas então quais os malefícios do consumo excessivo de gorduras, especialmente essas, as saturadas e a trans?
Ah, pois é, acabei já antecipando, falando um pouquinho, né, sobre isso, mas aí reforçar que além dessa questão de aumentar o colesterol, elas são gorduras que elas tendem aumentar o risco de oxidação, que a gente fala dessas moléculas no nosso organismo, e isso aumentando o colesterol, aumentando o LDL, né? E aqui eu vou fazer um parênteses também para explicar essa diferença de LDL, HDL, que as pessoas também fazem bastante confusão. Uma coisa é aquele colesterol que a gente estava falando agora, que tem no ovo, que tem na manteiga, que tem na banha, que tem no alimento. E detalhe importante, colesterol só existe em alimento de origem animal, tá?
Sim.
Não existe colesterol em alimento de origem vegetal, não tem, só no animal. Esse colesterol alimentar, ele é um nutriente que está ali e que a gente também precisa dele. O nosso colesterol que está na nossa corrente sanguínea, ele é produzido pelo nosso próprio organismo, mediante o que a gente come e outras coisas também. Então, é produzido e aí esse colesterol que está na corrente sanguínea, ele é dividido em frações que nós chamamos, né? Então, as principais frações que são importantes aqui do colesterol é a molécula que a gente chama de LDL e de HDL. Então, a gente costuma dizer que o HDL, só para lembrar, né? O H vem de herói, né? Então, é o colesterol bom que a gente fala, é o HDL. Esse HDL, essa fração, ela tem que estar acima da recomendação. Porque esse HDL é um colesterol protetor, né? É um colesterol que ele faz a função de proteger, de capturar, na verdade, aquele colesterol que vai ficar grudado nas artérias. Então, ele é um protetor. Enquanto que o LDL, que é o outro, que não é bom assim, né? Ele tem a capacidade de oxidar mais essa gordura e de fazer com que a gente tenha maior capacidade de formar placa de gordura nos vasos, que são as placas de ateroma, né? E essas placas vão fazendo o quê? Com que o tamanho do vaso vá ficando menorzinho. Então, a gente imagina que é uma mangueira que tá acumulando sujeira ali, tá entupindo, literalmente.
Entope, né? A veia.
Entope a veia. E aí a gente aumenta risco de trombose, a gente aumenta risco principalmente de doenças cardiovasculares aqui associadas, né? Mas também de derrame, entre outras coisas que podem acontecer com esse acúmulo de gordura nessa região que não deveria, né?
Pra gente concluindo, precisamos consumir gordura? Quais que são, né, que seriam os benefícios dessas gorduras para a saúde e como que a gente pode incluí-las de forma equilibrada na dieta?
Então, precisamos de gordura. Também é outro mito que as pessoas às vezes têm medo, né? De comer coisas com gordura. Ah, então vou fazer.
Porque acaba radicalizando, né? Vai e corta total.
Isso, porque fica com medo e tira tudo.
Tá? Exato.
Falo, como a minha salada não ponho azeite, como não ponho nada em lugar nenhum, né? Faz a comida totalmente sem gordura. É, claro que você não precisa necessariamente usar o óleo, esse que está no mercado, para fazer lá o seu preparo da comida. Mas essa gordura tem que vir de algum lugar. Então, assim, nós precisamos de gordura e principalmente o equilíbrio entre elas. Então, a gordura saturada é que a gente vai consumir menos. A gordura trans, não existe recomendação, porque ela não é boa, então é melhor não consumir. Mas existe um limite máximo, vamos dizer
aceitável.
Assim, aceitável. né, eventualmente a gente pode colocar, mas principalmente a gente dá atenção às gorduras poliinsaturadas e monoinsaturadas, e aqui chamando a atenção também da história do ômega 3, né, que a gente também fala muito dele. Ômega 3 é uma gordura, então é um tipo de gordura, então a gente precisa realmente priorizar esse tipo. Então, por exemplo, o ômega 3 é uma gordura excelente, que acho que todo mundo já ouviu falar do tal do ômega 3.
Com certeza.
Ele é uma gordura protetora, a gente tem vários efeitos aí, antioxidantes, anti-inflamatórios do consumo do ômega 3, e ele está presente principalmente, falando da questão de origem animal, nos peixes, né, de águas mais geladas e profundas, então salmão, arenque, a sardinha, que também aqui em Portugal, né, acaba sendo uma fonte de ômega 3 também bem interessante, que a gente deveria colocar mais vezes na nossa dieta, mas o ômega 3 também está presente em alimentos de origem vegetal, um outro tipo de óleo, mas também não deixa de ser ômega 3, que seria na linhaça, né, que a gente conhece bastante, a linhaça, a chia, são sementinhas que têm uma fonte bastante considerável de ômega 3.
Uhum.
Então, essas são fontes importantes que nós deveríamos colocar com mais frequência. Eu diria que a maior parte das pessoas tem um consumo baixo, né, de maneira geral, de ômega 3, por conta disso. Elas não têm o hábito de colocar isso regularmente
Exatamente,
na alimentação.
E
também as gorduras que são boas, por exemplo, que eu comentei aqui, o abacate. Abacate também, durante muito tempo, muita gente tinha medo de comer abacate. Ah, porque é uma fruta gordurosa. Gente, é uma gordura excelente, né?
Ai,
então, assim,
que delícia,
abacate,
adoro
é
abacate.
Então, abacate, avocado, enfim, é muito bom colocar na nossa dieta também, que são gorduras muito boas. Além das nozes, das castanhas, castanha do Pará, enfim, que também são fontes. E as sementinhas, de maneira geral, né? Então, a gente consumir as gorduras oriundas das sementes também são muito bem-vindas. E eu diria que aqui em Portugal a gente tem essa facilidade de preparar e poder utilizar com muito mais frequência o azeite de oliva, né? Porque o azeite de oliva é uma gordura excelente e isso é inquestionável. Então, assim, é engraçado que essa é um tipo de fonte de gordura boa, que desde sempre nunca ninguém questionou o benefício dela, né? Então, tá sempre ali presente. Claro que o azeite, quanto mais puro ele for, melhor, né? O extra virgem ou de primeira extração acaba sendo melhor pelos... Porque não é só gordura. Aqui vale lembrar também, que é um detalhe importante, que quando a gente fala de gordura na dieta, a gordura, ela é meio de carreamento, que a gente fala, de carregar as vitaminas lipossolúveis. Então, vitamina A, vitamina E, vitamina D e vitamina K são quatro vitaminas que, se eu não tiver gordura na dieta, eu não consigo absorvê-las. Então, assim, se a gente tira gordura, a gente acaba tirando essas vitaminas também. Então, elas precisam estar juntas. Além de que os carotenoides, que nós estávamos falando agora, também são absorvidos por meio gorduroso. Então, a gordura, além da função da gordura propriamente dita, ela também carrega vitaminas junto com elas, né? A gente não pode tirar, não. Só
Exatamente.
Tem que pôr coisa boa.
Gente, a gente sempre cai no equilíbrio, né? Não tem como.
Exatamente.
Agora, eu já ouvi falar que o azeite, quando a gente cozinha com o azeite, ele perde os nutrientes, perde os benefícios dele. Isso é verdade? A gente pode cozinhar com azeite? Pode cozinhar com manteiga?
Então, eu diria que assim, a gente estava comentando agora sobre os benefícios de utilizar, né, óleos de boa qualidade na nossa alimentação. Podendo utilizar azeite de oliva para fazer o preparo da comida, é com certeza uma escolha muito melhor do que qualquer outro tipo de gordura que eu vá utilizar, né? Porque a gente sabe que é uma gordura muito
Então,
boa.
É preferível cozinhar com azeite de oliva do que com óleo de soja, por
com
exemplo?
Com certeza.
É
sem
mesmo?
Dúvida,
pronto.
Sem dúvida.
É.
Isso sim.
Porque quando eu comecei a ouvir, e eu imagino que eu e muitas pessoas, que cozinhar com azeite, ele perderia todos os...
As propriedades.
Exatamente, as propriedades, os benefícios dele. Aí você, naturalmente, você já começa a pensar, não, então, de repente, cozinhar com óleo de soja vai ser mais saudável.
Não, na verdade, assim, o azeite, ele é um óleo não refinado, vamos pensar, né? Vamos pensar no azeite de qualidade boa, ele é um azeite que não é um óleo não refinado. O que significa? Da forma que ele é extraído, ele é comercializado. Então, junto com esse óleo, que é o que a gente estava falando agora, vem uma série de outros compostos, e no caso do azeite, vários compostos fenólicos, que nós chamamos, que tem propriedades aí várias no nosso corpo, muito benéficas. Esses compostos que o azeite carrega, quando a gente submete esse azeite a altas temperaturas, por tempo prolongado, com certeza ele perde, né? Uhum. A gente fala que a qualidade nutricional de um azeite que está lá, né, num cozimento prolongado, temperatura elevada, realmente é a perda comparado uhum. a um azeite que foi colocado numa salada ou colocado por sim, cima da comida. Sim. Isso é fato. Mas, assim, você fazer essa troca, mas o azeite não estraga. Ele não deixa de ser um óleo bom porque uhum. ele foi cozido ali junto com a comida.
Entendi.
Não.
Entendi.
Só que quando você faz essa troca do azeite por soja, por exemplo, você está trocando a qualidade do óleo.
Uhum.
Então, mesmo ele sendo submetido ao cozimento, ele não deixa de ser um óleo bom. É óbvio que ele tem perda nutricional, como qualquer coisa, né? Uhum. Que a gente coloca em alta temperatura, acaba perdendo. Uhum. Por isso, a história do equilíbrio. Então, uhum. utilizar uma menor quantidade possível de óleo ou azeite para fazer a comida e podendo utilizar o azeite extra virgem, principalmente, ao final da preparação, enfim, é sempre recomendado, né? Então, é a história do equilíbrio. Mas cozinhar com azeite não faz mal. O azeite, ele não fica estragado, ele não estraga, uhum. né? Que as pessoas falam, ah, vai fazer mal se usar o azeite para cozinhar. Uhum. Não, não faz mal, uhum. muito pelo contrário. A dieta mediterrânea, ou dieta mediterrânica, ela usa o azeite como base da alimentação.
Exato.
Aliás, aqui a gente não tem nem óleo de soja, né? Então, assim, não tem para comprar. Eu nunca vi aqui.
Óleo de soja? Tem sim.
Soja?
Tem.
Mas não é comum.
Não, bom, não é. Sabe que eu não sei? Eu sei que sempre tem lá em casa óleo de soja. É, sempre aparece.
Óleo alimentar, que vende-se bastante aqui, o óleo de girassol, desses óleos vegetais. Mas assim, ainda a gente tem um volume de azeite muito maior.
Agora já fiquei na dúvida, óleos. Não sei. É, se o que eu tenho é de soja.
Esse óleo alimentar que eles vendem aqui é uma mistura de óleos. Ele não é só soja.
Tá.
Pode
Pronto.
Ser que tenha soja no meio, que agora também não lembro. Mas,
agora eu
assim,
fiquei
é
na
mistura.
Dúvida, até vou chegar em casa e vou olhar.
É, ele mistura de óleos.
É.
Mas é sempre melhor. Então, assim, a primeira escolha, azeite de oliva mesmo, que é melhor. E a manteiga, assim, lembrando que a manteiga, ela é um alimento extraído também, né, do leite. Então, é um alimento que também não sofreu retirada de nada ali. Portanto, ela não tem só gordura. Ela tem nutrientes ali dentro. E quando eu coloco essa manteiga para cozinhar em temperaturas muito elevadas, claro que a gente também tem a história da perda, mas a gente tem que tomar cuidado para ela não queimar realmente, porque, de novo, quando a gente coloca, por exemplo, uma manteiga na frigideira, a gente observa que, inclusive, ela queima, né?
Uhum.
Ela fica cheia de pontinhos pretos.
Uhum.
Isso porque a gente tem ali dentro lactose, a gente tem proteína, a gente tem resíduos ainda do uhum. leite ali. Isso não é legal, né? Isso não é bom
ah,
mesmo.
Tá.
Então, inclusive, na culinária, na gastronomia, não se usa a manteiga que nós usamos para passar no pão para cozinhar, eles utilizam a manteiga ghee, que é a manteiga uhum. clarificada. Essa manteiga clarificada, ela foi retirada, todas essas substâncias, que não é gordura, não é óleo, para que exatamente ela não queime na hora do preparo da culinária ali da cozinha. Aí sim, é mais indicado. Então, se for usar uma manteiga para fazer uma preparação culinária, o mais indicado seria utilizar uma manteiga clarificada, porque aí não tem risco de queimar aqueles nutrientes. Porque tudo que a gente carboniza, que a gente queima, além de perder a qualidade nutricional, ainda formam compostos ali não benéficos, né?
Uhum.
Isso realmente não é interessante. E a mesma coisa, assim, também não é muito bom a gente colocar o azeite de oliva extra virgem para fazer uma fritura de imersão, né? Fritar uhum. coxinha, bolinho também não é muito recomendado, porque assim, quanto maior a temperatura que a gente submete esse óleo de fritura, e aí seja ele qual for, mais compostos ali não saudáveis, vamos dizer assim, e não benéficos são formados, né? Por isso que a gente fala que fritura de imersão não é boa, não é bom para a saúde, e realmente
Exato.
Não é, né?
Mas aí, nesse caso, eu usaria qual óleo?
Um óleo refinado. O ideal é que qualquer uhum. tipo de fritura de imersão, o ideal é a gente usar óleos refinados, porque eles suportam temperaturas um pouco mais elevadas.
Tá.
Né? Então, se ele for refinado, ainda a gente consegue fazer um preparo mais seguro.
Dos males, o melhor.
Dos males, o menor. É, e controlar a temperatura, não muito alta. Porque se começa a sair fumacinha do óleo, às vezes as pessoas, né, esperam sair a fumacinha. A fumacinha, uhum. o óleo tá queimando já.
É.
Então, assim, essa fumacinha não é bom sinal.
Pronto, boa dica. Você está ouvindo o Olhar de Lá e de Cá, o seu programa de todas as manhãs de domingo aqui na Rádio RUM 97,5 FM. Vamos ao nosso intervalo musical e voltamos logo a seguir. Não saia daí.
Se chamava estrada, viagem de ventania. se chamavam homens, também se chamavam sonhos, e sonhos não envelhecem. Em meio a tantos gases lacrimogêneos, ficam calmos, 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 calmos.
Debaixo de sete chaves, dentro do coração, assim falava a canção que na América ouvi. Mas quem cantava chorou ao ver seu amigo partir. Mas quem ficou no pensamento voou com seu canto que o outro lembrou. E quem voou no pensamento ficou com a lembrança que o outro cantou. Amigo é no lado esquerdo do peito. Estrada branca, lua branca, noite alta, tua falta caminhando, caminhando, caminhando ao lado meu. Uma saudade, uma vontade tão doída de uma vida, vida que morreu. Estrada passarada, noite clara, meu caminho é tão sozinho, tão sozinho a percorrer, que mesmo andando para frente, olhando a lua tristemente, quanto mais ando, mais tô perto de você. Se em vez de noite fosse dia, se o sol brilhasse a poesia, em vez de triste fosse alegre de partir. Se em vez de eu ver só a minha sombra nessa estrada, eu visse ao longo dessa estrada uma outra sombra me seguir. Mas a verdade é que a cidade ficou longe, ficou longe na cidade, se deixou meu bem querer. Eu vou sozinho, sem carinho, vou caminhando meu caminho, vou caminhando.